Graças ao Senhor, cada dia longe, o amor cresce, a saudade também, né, de abraçar cada um dos irmãos. Realmente estamos sendo constrangidos pelo Espírito Santo, a que realmente necessitamos uns dos outros em Cristo, né? Isso é maravilhoso, porque o Senhor Jesus morreu não por uma associação, por um clube, ou enfim, ele morreu por um corpo, um povo, né? E nós, um povo que tem vida, que tem fôlego, que tem sentimento, né? E nós temos o sentimento que há em Cristo Jesus, né? E por essa razão, esse mesmo sentimento que há em Cristo também faz com que tenhamos, assim, a falta, a necessidade uns dos outros, né? Graças a Deus por Cristo Jesus. Creio que logo poderemos nos abraçar, porque aquele mesmo que nos amou e depositou esse amor tão profundo e maravilhoso no nosso coração é o mesmo que nos leva a ministrar uns aos outros esse amor que recebemos dele, né? Hoje estamos assim meditando, né? E a palavra de Deus ela vai destilando, né? Vai gotejando, como está lá em Deuteronômio 32. Vai sendo destilada, né? E isso realmente atravessa nossa alma e faz com que nosso espírito seja fortalecido. Então, em João 14, vamos hoje meditar num versículo só, né? Verso 18, João 14, 18. Onde diz: Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Aqui o Senhor Jesus, ele está como uma mãe, né, dizendo que vou estar sempre por perto. Não vos deixarei órfãos. Quer dizer, uma mãe nunca abandona seus filhos, né? Então, todos esses filhos foram gerados das entranhas do Senhor Jesus Cristo. E todos nós fomos gerados dele pela obra da cruz. Ele teve realmente um parto na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que ele levou muitos filhos à glória. Então, levou muitos. E ele cuida desses filhos. Então, eu posso lembrar da minha própria história, né? Aqui o Senhor Jesus diz: Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu posso ver que a fraqueza humana é tão grande, né? Que minha mãe prometeu desde os 5 anos, quando me deixou no orfanato, disse: Meu filho, eu vou voltar para você um dia, vou voltar aqui te ver. E já fazem 55 anos que eu não vejo a minha mãe. Mas quando Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quando eu, né, não sabia nada dessas promessas do Senhor Jesus, ele estava cuidando de mim em todas as situações envolventes, perigosas e tudo mais neste mundo. Ele estava me vendo, cuidando. Então, aqui ele promete aos discípulos, todos os discípulos, né? Estas palavras atravessaram séculos e não eram só para aqueles discípulos. A princípio, ele falou para aqueles discípulos que estavam representando toda a sua igreja. Então, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Então ele está mostrando assim, como uma mãe: eu estou sempre presente, estou aqui. Estou aqui, meus filhos, não se perturbem, estou aqui convosco. Então, e ao mesmo tempo, né, no entanto, ele também voltará. Ele está presente, mas também voltará. Ele disse que estaria conosco lá em Mateus 28:20. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, se estivermos neste mundo, nós temos a certeza da companhia dele. Ele enviou já o seu Espírito para estar conosco, então ele veio no Espírito, ele veio até nós, mas ele está constantemente conosco. E essa foi a promessa. E um dia nós o veremos face a face, corporeamente, né? Ele virá. Ele prometeu, ele vai voltar. Em Mateus diz assim, ele enviou os discípulos, né, dizendo, ir por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 28:19, né, do Filho e do Espírito Santo. E aqui mostra a salvação, ela é trinitária, né, ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí, no verso 20, ele diz, ó, vocês vão ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele mesmo diz amém, né? Glória a Deus. A promessa de Jesus é maravilhosa. Se ele disse que não nos deixará órfãos, significa que todos os dias você pode desfrutar a presença dele. Ele não mente, Deus não mente. A Bíblia diz assim, em Hebreus, que algumas coisas são impossíveis, né, que Deus faça. E uma das coisas é impossível que Deus minta. Deus não mente, é impossível. A palavra impossível, sabe por que é impossível? Porque Deus é a verdade. Então, é impossível que Deus minta. Vamos ver a questão de Jesus ter falado sobre que não nos deixará órfãos. Isaías 66, verso 13. Havia uma palavra do Senhor nesse sentido. Diz assim, verso 13 de Isaías 66. Como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Em Jerusalém, então, é como se a igreja, né? Na igreja você é consolado, você será consolado. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, verso 14, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, olha, ele protege-nos do ataque dos inimigos, né? E consola como uma mãe, né? Faz com seus filhos. O filho chora, às vezes o filho está correndo, bate a cabeça, e naquele momento está doendo muito. Quem vai estar presente ali? Às vezes o pai quer dizer para o menino, seja homem, não chore, mas está doendo tanto. E quem vai ter mais sentimento de abraçar e de, né, trazer ali uma consolação para o filho? É a mãe. Então, Deus aqui está se colocando como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. É isto. Deus é essa pessoa de sentimentos, né? É uma pessoa que tem sentimentos, e esse sentimento, ele depositou toda a plenitude do sentimento de Deus, está em Cristo, de forma pura e santa. O sentimento dele realmente é puro e santo. É o sentimento mais puro que possamos ver e experimentar, é o sentimento de Cristo. Então, glória a Deus por isso, porque ele cuida, considerando assim, ele disse: não vos deixarei órfão. Bom, se você está na solidão e de repente sentindo-se assim desprezado por todo mundo, ele está ali, ele vai estar presente, né? O Senhor Jesus, ele não deixa de assistir nenhuma de suas ovelhas. Se tiver 99 ovelhas que estão ali muito bem, tal, fique com toda certeza que ele vai atrás de você, uma única ovelha, ele vai atrás de você. E ali ele vai realmente te encontrar. Saiba que no sofrimento ele estará presente. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus é maravilhoso. Também no Salmo 27, verso 10, o Senhor faz uma promessa, né? Através da palavra aqui no Salmo 27. Esse salmo aqui é de Davi. Então, por certo, Davi, né, ele poderia pensar: bom, se meus pais não estiverem comigo, mas o Senhor vai estar, né? Ele diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Veja. Quando aqueles que têm o maior sentimento, mais profundo sentimento, né, que só pode ser o maior sentimento, mais profundo sentimento, por aqueles que foram gerados, né, aqueles que geraram um filho, têm um profundo sentimento por esse filho. Mas aqui Davi está dizendo: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, isto é uma possibilidade, né? O Senhor me recolherá. Eu sou uma prova viva disto, né? Que o Senhor me recolheu e hoje eu estou no, na sua casa, na sua mão, no seu seio, vivendo de forma feliz, né? Mais do que feliz, felicíssimo, graças a Deus. Então, Davi, ele sabia realmente dessa grandeza do coração do Senhor, ele sabia realmente desse eterno amor que há no coração do Senhor. Então ele tinha toda a segurança, né, em Cristo Jesus. Glória ao Senhor pelo Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele fala: não vos deixarei órfãos, certamente é porque ele não nos deixará mesmo, né? Então, e se ele disse que vai voltar para nós, vai voltar, né? Ele vai voltar. Podemos estar olhando para o céu e que um dia nós vamos ver o céu se abrir, né? E o Senhor nos chamar para ser arrebatado. Graças a Deus. Ele vai estar nos esperando nas nuvens e vamos nos encontrar nos ares e vai ser uma festa tremenda, né? Uma alegria tremenda, uma festa que, por certo, durará por 1.000 anos. Glória a Deus, né? Então, devemos realmente confiar no Senhor. Só que veja algo interessante, né? O Senhor Jesus, que está prometendo amparo, que está prometendo que vai realmente não nos deixar órfãos, ele mesmo passou por um desamparo por causa de nós, né? Se você olhar em Mateus 27, 46, ele sofreu o desamparo que ele nunca queria ter sofrido. Ele realmente teve agonia porque ia chegar esse momento que na cruz ele ia ficar desamparado, ele ia ficar sem aquela relação com o Pai. Então, veja o quanto ele sofreu. Olha, eu creio que a questão de ficar órfão, né? É algo realmente que é uma das coisas mais ruins que tem, né? Alguém ficar órfão, né? E principalmente quando fica órfão na infância. Então, não é uma coisa boa, né? É romper a relação, né, com o pai e com a mãe. E também o Senhor Jesus sentiu isso, então ele conhece esse sentimento. Em Mateus 20, 27, 46, nós vemos o Senhor Jesus na cruz, o que é que ele fala para com seu pai, com seu Deus? Ele diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 54, versos 7 e 8, o Senhor fala para Israel, que havia desamparado Israel por um momento. Imagina se Israel, que não tinha realmente um grande afeto pelo Senhor, já sentiu pelo fato de Deus ter deixado ele por um momento. Imagina Cristo, que por toda a eternidade estava unido ao seu Pai, e agora tem que ficar desamparado por causa de nós. Então, o Senhor Jesus, ele sofreu o desamparo da cruz para não nos deixar desamparados, né? Então, aqui em Isaías 54, verso 6, 7, 8, diz assim: Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Nós estávamos assim no mundo, desprezado, diz a Bíblia que nós não tínhamos esperança nem Deus no mundo. Estávamos no mundo sem esperança e sem Deus. Então, este é o maior desamparo, estar nesse mundo sem esperança e sem Deus. Como uma mulher desamparada, né? E desprezada. E não só isso, como uma mulher desamparada e triste de espírito. É assim que nós estávamos. Como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. É assim que nós estávamos, mas é como aquela mulher que não sabe que ninguém quer casar com ela, vamos considerar assim. Não tem atração nenhuma. Não tem atrativo nenhum. Então, no mundo nós só estávamos ali para ser usado e jogado fora. Mas o Senhor realmente nos amou. E hoje ele nos ama como a menina do seu olho. Verso 7 diz: Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Então Israel foi amparado, foi amado, Deus desposou Israel, casou com ele. Mas ele não deu valor ao Senhor, então o Senhor, por um momento, deixou, mas com grande misericórdia te recolherei. Essa palavra misericórdia significava que esse desamparo aqui ia cair sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor desamparou seu filho na cruz para não desamparar Israel. Então, há uma esperança, né? Houve uma esperança para o povo de Deus. Houve uma esperança para o povo de Israel. E no verso 8 diz: Em grande ira escondi a face de ti. Por um momento, foi o que aconteceu na cruz. Assim como foi feito com Israel, o Senhor fez com seu filho na cruz para incluir todas as nações no seu plano de amor, de graça, de vida, né? Então, em grande ira, escondi a face de ti por um momento. O que ocorreu na cruz? A grande ira de Deus sobre os nossos pecados, mas como os nossos pecados estavam sobre ele, então essa ira caiu sobre ele. Mas o momento do Senhor Jesus ali na cruz, que foi um pequeno momento, vamos considerar, para ele foi muito mais pesado do que para nós. Mas com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Olha aí, se aquele desprezo da cruz caísse sobre nós, não haveria como suportá-lo. Mas o Senhor Jesus, ele disse, não vos deixarei órfãos. Então, o Senhor garantiu, né, a segurança da nossa vida pelo seu sacrifício na cruz. Garantiu a segurança da nossa filiação pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Graças a Deus, porque estávamos perdidos. Agora estamos na sua presença e ele está conosco todos os dias, por toda a eternidade. Louvamos e bendizemos o Senhor. Então, esse texto é realmente maravilhoso, de Isaías, né? Se tem um livro que nós devemos ler, é Isaías, o profeta Isaías. É muito, assim, contundente quanto ao amor de Deus, né? Então, o Senhor está sempre conosco, né? Isso é muito importante você saber e realmente caminhar nessa fé, nessa confiança. Vamos considerar assim, o Senhor estava presente na jornada do povo de Israel no deserto, mas, no entanto, ele se manifestou sobre o Sinai. O Senhor Jesus está presente conosco, no entanto, ele virá, né, de forma presencial. Ele vai ser visto, graças a Deus. E também gostaria de mostrar assim que o Senhor sempre está conosco. Vamos ler 1 Pedro 1, verso 8. Talvez a gente não perceba, porque Pedro disse algo aqui interessante. 1 Pedro 1, 8. Olha o que ele diz. Ao qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Ó, Pedro já tinha nos dito que o qual, não havendo visto, né, nós não iríamos vê-lo, mas ele estaria presente conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, eu quero mostrar assim, que quando há certas ocasiões que o Senhor Jesus foi visto, mas depois da sua ascensão e glorificação, pode ser que ele queira aparecer para alguém, né? Ou ele não queira aparecer e nos manter provando o nosso amor, né? Não o vendo mais, crendo, amando. Então, essa prova da fé e prova do nosso amor para com ele. Mas ele acompanha, quando ele vem, vamos considerar assim, nós pensamos assim que o Senhor só vem, virá, né, no dia, nós falamos num futuro, mas quando ele vem no dia a dia da tua vida, por exemplo, ele vem quando o vento é contrário e o barco vai afundar pelas ondas, né? Que realmente parece que o barco vai perecer, vai afundar, e ele vem. Aí está, Ele prova isso em Marcos 6, 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Aqui há uma situação dos discípulos, né? E logo obrigou seus discípulos a subir no barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. Aqui, olha só. Ele estava sozinho na terra. Ele tinha olho de águia, né? Porque estava escurecendo. E diz aqui, verso 48. E vendo que se fatigavam a remar. Você consegue ver, você vai ao monte para orar, você consegue ver os remos do barco lá no meio do mar? Ele viu que eles se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Aí, quando o vento é contrário, o que acontece? Perto da quarta vigília da noite, isto é, considerando a primeira vigília seja das 6 às 9, a segunda das 9 ao meia-noite, a terceira, estava quase chegando amanhã. Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha, nas situações da vida, o Senhor sempre virá. Nas crises, o Senhor sempre virá. No momento que nós estamos chorando, o Senhor sempre virá. E nós estamos atravessando uma noite longa, chegando já perto da quarta vigília. Nós estamos bem perto da volta do Senhor. E nós precisamos de perseverar um pouquinho mais. Não desanimar. Perseverar mais. Permanecer mais. Convicto, constante, guardando a fé. Guardando bem a coroa para que ninguém tome ela. Então devemos ficar firmes. Não temer. O Senhor quis passar diante do barco, não porque ele ia deixar eles para trás. Porque o vento era contrário, então ele ia parar na frente do vento, na frente do barco, onde o vento ia bater nele, não neles. Então, não é porque ele ia ignorar eles e passar adiante e deixá-los, não. O Senhor prometeu que ia ampará-los. O Senhor realmente, ele mostra-se que ele tem realmente o sentimento e o afeto e o amor por cada um de nós. Então, muitas vezes pensamos que o Senhor já passou, foi embora. Às vezes ele está tomando as pancadas diminuíram na nossa vida, porque ele está diante de nós, recebendo as pancadas. Nós devemos realmente amar mais o Senhor. Também, podemos dizer assim, que quando todos os nossos amigos se vão, quem vem? Ele vem. Quando estamos realmente abandonados por todos, ele vem e está ao nosso lado, está nos consolando. Então, nós devemos realmente contar com o Senhor. Também é o que o Senhor está dizendo, não vos deixarei órfãos. É um constante cuidado. Ele realmente sabe cuidar de nós. melhor do que nós mesmos. Né? Muitas vezes nós precavemos de muitas coisas e, bem no fim, nós vamos ver que o Senhor cuida melhor do que nós cuidamos. Né? Também, vamos assim considerar, quando é que o Senhor vem? Ele vem quando o choro de uma desolação alcançou nossa vida, por exemplo. Nesse momento, você só vai escutar aquilo que Maria escutou, né? O que Maria escutou? O Mestre está aqui e te chama. Então, se nós estamos numa situação de alta crise, vamos considerar, que nem no caso de Marta e Maria, morreu Lázaro. E ela chorando. O que aconteceu? A melhor notícia que ela poderia receber é dizer, é esta aqui, o Mestre está aqui e te chama. Então vamos ver o versículo, João 11, o versículo 28, que nos diz: e dito isto, parte. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Como é bom ouvir isto, né? Quando nós estamos chorando, às vezes perdemos uma pessoa querida, que era realmente um consolo para nós, estávamos sempre alegres, vivendo uma vida feliz, e de repente, né, aconteceu uma coisa trágica, né? Mas aqui no verso 31 ele diz assim: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então ela estava chorando em casa e eles pensaram que ela saiu para ir chorar no sepulcro, mas na verdade ela saiu porque o Mestre estava ali, ela se sentiu segura e o Mestre estava chamando ela. Então, ela realmente foi agora no maior consolo da sua vida, né? Porque os judeus estavam procurando consolá-la, mas ela foi no verdadeiro consolo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor não desampara, né? Ele faz um trabalho melhor que uma mãe, graças a Deus. As mães têm grande preocupação com seus filhos, mas se elas entregarem na mão do Senhor, certamente o Senhor cuidará bem melhor, né? Então, devemos... Então, quando é que o Senhor vem também? A palavra diz assim que o Senhor vê o gemido, né, do sofrimento e da dor que nos acomete. E ele escuta até mesmo aqueles que estão num leito de morte, né? Eles precisam do socorro de Deus. Salmo 79, versículo 11. Eu disse para os irmãos que do capítulo 13 até o final do livro de João vai mostrar a grandeza do amor de Cristo. Né? 79, 11 diz: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Olha só, chegue a tua presença o gemido dos presos. Quer dizer que aqueles que estão aprisionados na morte, né? A Bíblia diz que o Senhor nos libertou, né? Todos que com medo da morte andavam por toda a vida sujeitos à servidão, isto é, quer dizer, preso pelos laços da morte. O Senhor, pelos laços do amor de Deus, ele nos libertou dessa prisão. Graças a Deus por isso, por causa do amor de Deus. Também no Salmo, vamos ver outro Salmo, 102, 19 e 20. Salmo 102, verso 19 e 20. Olha o que diz: porquanto olhara desde o alto do santuário, desde os céus observou a terra. Por que que ele observou a terra? Verso 20. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Isso fala de nós. O Senhor, que Ele fez, Ele observou a terra, Ele observa a terra e escuta o gemido dos presos, dos que estão aprisionados, não dos que estão nas cadeias ali. Pode ouvir deles também, mas daqueles que estão aprisionados no pecado, daqueles que estão aprisionados nas garras da morte, o Senhor ouve e solta os que são sentenciados à morte. Se alguém está sentenciado à morte, é uma sentença. O salário do pecado é a morte, mas se ele gemer por socorro, o Senhor ouvirá. Se nós precisarmos do socorro de Deus, muito mais ainda ele nos ouvirá. Graças a Deus pelo seu dom, né, inefável e glorioso. Né? Agora vamos ver, aí nós podemos ver a promessa de Deus, a palavra de Deus, como o Senhor realmente age, como é o caráter de sentimento do Senhor, como realmente ele realmente tem sentimento, como ele cuida daqueles a quem ele prometeu, né, que deu vida. A melhor coisa realmente é nós termos entregado nossa vida a Cristo. Ele sabe cuidar. Ele vai dar o melhor destino, né? Ele é o nosso destino. Graças a Deus. Nosso destino é Cristo mesmo. Mas há algumas coisas que nós podemos... Aonde encontramos Jesus? Vamos considerar assim. Como encontrar Jesus? Se não buscarmos, não encontraremos. Como ele se manifesta? Pedro diz que há uma situação envolvente que nós não vemos agora, né? Mas o amamos, mas cremos. E há como encontrá-lo? Vamos considerar. Por exemplo, vamos colocar algumas coisas práticas. Aonde podemos encontrar Jesus se nós quisermos ter certeza de que ele está? Vamos abrir em Mateus capítulo 18, verso 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta palavra, o Senhor Jesus, não podia dizer se ele continuasse com o corpo de carne e sangue aqui. Porque ele não poderia estar em todos os lugares. Mas depois da ressurreição e sua ascensão, ele é onipresente. Então, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, não falte reunião se você quer ver Jesus. Ele está sempre na reunião daqueles que estão reunidos em seu nome. Hoje ele está naquele tempo, por isso que essa promessa aqui é futura, depois da vinda do Espírito Santo. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Naquele tempo, ele não podia cumprir isto, mas hoje ele pode cumprir. Então, se você está reunido em nome do Senhor Jesus, você encontrará o Senhor. Se você realmente valoriza a reunião da igreja, é porque você valoriza o Senhor. Nós vamos na reunião com o propósito de ver o Senhor e de ouvir o Senhor. Então, é certo que, se você quer encontrar Jesus, a reunião é o lugar. Então, vamos considerar também outra passagem. Vamos na ceia, por exemplo. Se você está no partir do pão, você está fazendo memória do Senhor, porque o Senhor está presente. Então, ele consumou uma obra da qual você valoriza. né? Recebemos, por exemplo, na ministração da ceia, recebemos vida quando pela fé comemos, né? Comemos o pão, que é o seu corpo, né? Que mostra que é a sua carne, né? O pão não se transforma em carne, mas o Senhor disse: esta é a minha carne. E bebemos o seu sangue, que tomamos o cálice do Senhor. Então nós estamos o quê? Vendo o Senhor. Por fé vemos o Senhor. Participamos do seu corpo e do seu sangue, da sua carne e do seu sangue. Então é o que vemos na ceia. Então, veja, ele ordenou, por exemplo, que não deixemos de congregar. Por que que o Senhor não quer que você deixe de congregar? Porque é onde você o encontrará. Em Hebreus 10, 24 a 25, ele dá esse mandamento. Esse mandamento é do Senhor, não é nosso. Hebreus 10, 24 e 25. Diz o seguinte: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros é o mesmo que considerar Jesus. E também diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Então, por que ele diz não deixando a nossa congregação? Porque se você realmente o ama, você o encontrará ali, na congregação, no meio da congregação. O Senhor diz a palavra que ele cantará louvores ao Pai. Onde? No meio da congregação, não fora dela. Capítulo 2 de Hebreus, verso 12, diz assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Aí, quando nós estamos na congregação, o Senhor Jesus está presente. E quando ele está presente, ele proclama o nome do Pai. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí, o Senhor Jesus, depois da ressurreição, depois da sua ascensão, depois de ter enviado o Espírito Santo, ele canta louvores no meio da congregação, ele exalta o Pai no meio da congregação. Ele mesmo prometeu: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Para quem ele prometeu? Para o Pai. Então, por isso, ele diz: não deixando de congregar, porque você vai estar vendo o Senhor Jesus Cristo louvando, você vai estar vendo o Senhor Jesus se manifestando na reunião, porque ele está presente na reunião. Muitos vão para a reunião sem essa fé, sem esta realidade espiritual, sem esta visão espiritual. Então, acabam por não ver o Senhor mesmo. O Senhor não pode ser revelado a um coração que não tem fé. Então, é como se ele diz assim: não deixe de congregar, porque lá você me encontrará. Também, aonde você encontra o Senhor? Na oração. Se você não orar, você não verá e nem ouvirá o Senhor. É necessário orar. Vamos ver isto. Em Êxodo 25, foi feito a arca e o propiciatório, né? E tudo tem um sentido, um significado, aonde o Senhor se apresenta. Êxodo 25. Vamos ler o verso 20, verso 17, 18 e 21 e 22. Verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Esse propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Então, ali o sacerdote aspergia o sangue, então se tornava propício. Então, o Senhor Jesus é a propiciação por nossos pecados. Seu sangue realmente foi aspergido no santuário do céu. Lá no céu, a Arca da Aliança realmente está com o sangue de Jesus, não sangue de bodes e touros. Agora, verso 19, farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E agora, continuando, verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca. Olha aí, é como uma tampa. Em cima da arca. Do meio dos dois... em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Então é como que aquela tampa é a guarda. Os querubins estão ali, os 2 querubins em cima daquela tampa, guardando... né, o que está dentro da arca. Continuando. Posto na arca o testemunho que eu te darei. Verso 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha a palavra aqui. Lembrem-se que o véu do templo se rasgou. O véu que rasgou foi exatamente o véu que estava impedindo a entrada para ver a Arca da Aliança lá dentro do santuário. Esse véu se rasgou de alto a baixo. Então, hoje, o caminho para o santuário, para o Santíssimo Lugar, está aberto através de quê? Através das orações. Você pode entrar e saber que o Senhor vai falar contigo de cima do propiciatório. Pelo sangue do Senhor, você tem entrada ali, pela fé no seu sangue. Você tem entrada na presença de Deus. Não é como antigamente, que só o sumo sacerdote entrava. O Senhor te constituiu um sacerdócio também, para poder entrar, e a tua vida de oração realmente vai estar sempre mostrando Deus, revelando Deus para você, vai estar manifestando Deus na tua vida. Ele vai falar com você, assim como você fala com ele, ele vai falar com você, de cima desse propiciatório, que está no céu hoje, né? Mas você tem acesso pela fé. Então vamos ver mais uma passagem, está em Números 7, verso 89. Números 7, 89. Fala agora a prática, né? Que Moisés praticou isso. Ele recebeu o mandamento do Senhor. O Senhor disse: eu falarei com você de cima do propiciatório. Isso quer dizer do lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo hoje é o céu. É o santuário do céu. É de lá que o Senhor vai falar com você. E tenha certeza que ele vai falar. Quer encontrar o Senhor? Você vai encontrar nesse santuário. Mediante a fé pela oração. Capítulo 7, verso 89 de Números. Diz assim: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. Falar com o Senhor é o quê? É orar. Então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Se ele ouvir uma voz falando de cima do propiciatório, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Deus está ali, presente. Então, Deus está presente nas orações? Está. nós precisamos crer. Então, você terá realmente uma preciosa comunhão com Deus na oração. Então, e eu ouvi a voz que ele falava de cima do propiciatório, viu? Aí, ó, está mostrando que ele creu na palavra do Senhor, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Aí está, a nossa comunhão está aberta, né? O sangue de Cristo abriu o caminho, né? Então, nós temos aberto um novo e vivo caminho. As nossas orações, nós cremos piamente na presença do Senhor. Quer encontrar o Senhor? Ore. Este caminho ele deixou, porque todo dia ele falava com seu Pai. Então, significa que o Pai estava presente sempre nas orações do Filho. Exceto na cruz do Calvário, quando ele né, disse, por que me desamparaste? Mas era uma situação que ele estava carregando todo o nosso pecado. Então, a oração, você encontra Jesus na oração. Ele está presente na oração. Estarei convosco, né? Não vos deixarei órfãos. Clamou, será respondido. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33. Então, o exercício da oração é muito importante se você quer encontrar o Senhor, né? Também, como você encontra o Senhor? Pela palavra do Senhor. Como é que Deus se manifesta? Pela palavra do Senhor. Se você nunca ouve a palavra do Senhor, como você encontra Jesus? Em 1 Samuel, como é que Deus se manifestava a Samuel? Em 1 Samuel, capítulo 3, verso 21, diz assim, e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Continuando. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu, estou lendo do verso 21, 19 ao 21, né? E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Verso 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Quando nós estamos no meio da congregação, nós estamos congregados, servindo o Senhor, né? Ou se nós não estamos na reunião em si, mas estamos em comunhão com Deus, unido ao corpo de Cristo, né? O Senhor está falando, tudo aquilo que ele fala para a igreja, vai falar para você também. Então, significa, o Senhor se manifesta pela palavra. Ele está presente, quando você ouve a palavra, você encontra o Senhor. São caminhos, eu citei aqui os caminhos. Primeiro, um caminho, a reunião, onde o Senhor está? Está na reunião? Está. Ele prometeu que estaria. Está no congregar da igreja? Está. Né? Onde nós mais vamos encontrá-lo é ali, na congregação. Na oração, aí é um caminho para você encontrar o Senhor. Ele está na oração? Está. Né? Ele realmente te atende. Pedi, dar-se-vos-á. Então, o Senhor não daria nada se não tivesse presente. Mas ele está presente. E também, ele está na palavra? Está. O Senhor se manifesta pela palavra. Então, o que significa que você encontra o Senhor pela palavra. Então, é importante isso. Nós devemos realmente saber que o Senhor é encontrado mediante a palavra que ele traz. Ele traz a palavra para você encontrar ele mesmo. porque ele mesmo é a palavra. Quando você o ouve, você vai encontrar o Senhor, né? Ele não te deixará órfão. Ele deixou caminhos para você. Olha, quando você precisar de mim, olha, sabe de uma coisa, você está fora da igreja? Então volta para a igreja, porque eu estou lá. Né? É a casa dele. Ele está lá. Se você está desviado, tem que voltar. Ali você vai encontrá-lo. Ali você vai ter paz, ali você vai ter graça, vai ter vida. Né? Então, volte ali. E um crente não está congregando, de repente a vida começa a esfriar. Ah, então deixou de congregar, está acostumando com isso? Não, volta, senão você não encontra o Senhor. Lá você encontra o Senhor, com todos os santos juntos. Ali que é realmente, eu estou falando de forma prática, né? Não adianta espiritualizar as coisas, né? Nós devemos ver as coisas práticas. Se você não tem uma vida de oração, você está se afastando do Senhor. Então, quer encontrar o Senhor? Vai orar, né? Também, quer encontrar o Senhor? Você nunca medita na palavra? Não ouve a palavra? Não gosta de ouvir a palavra? Então, você começa a se distanciar do Senhor. Para encontrar o Senhor de novo, aguça os ouvidos do coração para ouvir o Senhor. Aí você encontra. Então, aí, mostrei, né? Esses caminhos são bem importantes para a nossa vida. Né, para podermos realmente caminhar, né, no Senhor. Por exemplo, o Senhor também será visto por aqueles que o esperam. Né? Um dia o Senhor será visto. É, vamos ler Mateus 25. Aqui é naquela promessa que ele disse. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, fique atento, ele vai voltar. O Senhor não é homem para mentir, ele vai voltar. Então vamos ler aqui Mateus 25, versos 6 a 13. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, considerando, não, mas e se eu partir para o Senhor? Bom, se você partir para o Senhor, você vai ver o Senhor se no momento que você partiu, você estava esperando ele. Então você verá o Senhor. Mas se você não estava esperando, por exemplo, qual é o sintoma, qual é a indicação que estava esperando o Senhor? É que umas realmente tomaram azeite em suas vasilhas. Prova de que estavam diligentemente esperando o Senhor, se enchendo do Espírito, se enchendo de dons de Deus, de toda a riqueza que Deus tem, buscando isso. Isso mostra que realmente estava esperando o Senhor. Mas se partiu como uma virgem insensata, vazia, não há certeza de ver o Senhor. Então, é importante nós não aplicarmos somente, né, para o momento da vinda do Senhor, mas na possibilidade de você ter partido, mas partido esperando o Senhor de todo o teu coração, vivendo uma vida para Ele, não para o mundo, nem para si mesmo. Aí que está. Uma vida cheia, plena, né? De, de realizações no Senhor, da vontade de Deus, de busca pelo Senhor. É muito importante isso, irmãos, porque isso é uma realidade espiritual. Também o Senhor diz em Mateus 24, 42 a 44, 24, 42 a 44, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, verso 44, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha, o arrebatamento da igreja será silencioso. O Senhor vem silenciosamente, né? Assim como o ladrão de noite. Ele não vem fazendo barulheira, ah, vou roubar a tua casa, não. O Senhor Jesus, ele silenciosamente vem buscar o que é mais precioso, né? É como dizia irmão Christian Shen, o ladrão vem na tua casa para levar o lixo da tua casa? Não, ele vem para buscar, achar joias, achar coisas preciosas. Assim o Senhor Jesus vai vir silenciosamente, vai arrebatar deste mundo o que é mais precioso. É isso que realmente é a questão do arrebatamento. O Senhor virá em silêncio, né? Então você não vai ouvir trombetas. As trombetas virão na vinda do Senhor. Este mundo vai se estarrecer, né, com as trombetas de Deus. Mas com relação à igreja que o Senhor vai chamar silenciosamente, vai arrebatar, vai recolher para o seu seio, para a sua presença, e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar ao Senhor para que o arrebatamento aconteça logo, né? Mas primeiro que o nosso coração realmente deseje, veremos ele se nós estivermos esperando. Amém? Que o Senhor seja engrandecido, né? Era isso que eu gostaria de partilhar aos irmãos. Quero agradecer a Deus. Pai amado, te louvo, te engrandeço, porque o Senhor cuida de nós. Que o Senhor traga verdadeiramente um avivamento em nossos corações, para que nós realmente acreditemos que a tua presença está constante conosco, ó Senhor, e também o Senhor voltará para nós segundo a tua promessa, Senhor. Que nosso coração se encha de gozo, se encha de fé e se encha de esperança e também de diligência, ó Senhor, em realmente buscar e esperar o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.